para explicar melhor aí para a gente quem precisa fazer essa devolução, como funciona esse processo e o que fazer para não cair em golpes, a gente conversa agora com a coordenadora geral de planejamento e controle do MDS, Raquel Araújo de Souza. Raquel, seja muito bem-vinda à CBN Amazônia. Bom dia para você. Para começar, conta para a gente o que que levou o governo a cobrar essa devolução desses valores e como é que é feita essa identificação das famílias que receberam esse recurso, esse benefício de forma indevida. Bom dia.
Bom dia, Rita. Tudo bem? É um prazer. Para iniciar o apuramento, né, dessas questões do índice de irregularidade, a gente vem fazendo um processo desde o ano passado. Foi feito um apontamento pelos órgãos de controle e auditoria da União, e aí com isso eles fazem um apontamento de quem recebeu o benefício de forma irregular à época, né? O auxílio emergencial foi feito de caráter emergencial à época do Covid-19, então teve algumas pessoas que passaram ali de forma, até mesmo assim, pela boa fé, né, na questão do apuramento ali dos indícios de quem deveria receber o auxílio. E aí, com isso, foi feito esses apontamentos, a gente fez um batimento das bases de dados de todos os órgãos federais, e aí a gente chegou a esse número, né, de mais de 180 mil pessoas no Brasil inteiro. No estado do Acre foi 41 mil pessoas, do Acre não, né, da região norte. No Rio Branco foi 482 pessoas que foram apontadas com indícios de irregularidade.
E essas famílias que terão que devolver esse dinheiro, quais são os critérios usados para definir quem realmente precisa devolver? De que forma vai acontecer essa devolução?
Então, dentro desse batimento da base de dados, né, a gente viu tanto o pessoal que recebeu à época a condição de renda, como atualmente em 2025. Um dos critérios, né, das pessoas que estão sendo cobradas hoje foi que recebeu concomitantemente auxílio emergencial algum benefício, ou estava empregado na época, recebeu auxílio emergencial, pessoas que tinham renda superior e acabou recebendo auxílio emergencial também. A gente fez um batimento também tirando as pessoas mais vulneráveis atualmente. Então, as pessoas que estão dentro dessa ação de notificação do auxílio emergencial são pessoas que têm capacidade de fazer o pagamento no ano de 2025, não tem pessoas que estão no Bolsa Família, no Cadastro Único, com renda per capita inferior a 2 salários mínimos ou familiar de 3 salários mínimos. E aí, essas pessoas têm um site disponível, que foi feito aqui pelo sistema do MDS, né, que é o sistema VGE, que está disponível na página do MDS. Ressalto que é o único sistema que aceita pagamento, é o único sistema que está disponível, é o sistema oficial para essas notificações. E lá dentro do sistema, a pessoa está, eu costumo falar que não é uma ação de cobrança, né? A gente está notificando essas pessoas que houve um indício de irregularidade no recebimento do auxílio. E lá dentro do sistema, a pessoa vai entrar, ela vai ter a oportunidade de fazer a defesa dela, vai poder fazer o recurso caso ela não concorde com esse apontamento, e também vai poder fazer o pagamento de forma direta, né, que é em até 60 vezes o parcelamento da dívida, e você, com a parcela mínima de R$50, você pode pagar via cartão de crédito, PIX ou boleto, né, que é o AGRU gerado dentro do sistema.
Então, basta acessar aí www.gov.br, ou então, se você não conseguir anotar esse endereço, coloca aí VGAE, vai aparecer no Google lá, VGAE.gov. Eu acabei de consultar aqui, é bem facinho, você coloca VGAE e aí aparece lá o site oficial do governo, né, e como você fazer a sua consulta. Além dessa consulta que é possível fazer nesse endereço, Raquel, os ouvintes, os acrianos que receberam esse auxílio emergencial de forma indevida, recebe alguma notificação por meio de celular? Tem que ficar aí atento também?
As notificações foram feitas a partir de março desse ano, né? As notificações começaram no dia 6 de março. Foram enviadas notificações via SMS, WhatsApp, pelo o aplicativo do GovBR, até porque o acesso ao VGE é um acesso personalíssimo. Então, você acessa com a sua conta do Gov. Então, foi enviado mensagem ali pelo aplicativo do GOV, pelo e-mail da pessoa que é cadastrada ali no aplicativo do GOV. E também foi feita a publicação por edital. E essa publicação por edital foi a que a gente conta os prazos, né? A partir dela, que foi feita no dia 26 de março.
Entendi.
E aí, assim, eu costumo dizer para as pessoas sempre entrarem no sistema, apesar da notificação ter sido feita em março, e ver como é que está a situação dela atualmente dentro do sistema VGE e quais são as condições para ela.
Raquel, e a gente lembra que estava todo mundo passando por uma situação muito bem delicada na pandemia, né? Muitos perderam seus postos de trabalho, empresas fecharam, e talvez a pessoa nem sabe que ela estava recebendo de forma indevida. E quais eram, você pode lembrar para a gente quais eram os critérios, né? E, ou então quem poderia estar recebendo de forma indevida e estava recebendo sem saber, porque pode ter acontecido da pessoa estar recebendo sem saber que estava recebendo de forma indevida. Tu pode ressaltar isso para a gente, por gentileza?
Sim. Olha, dentro do recurso cabe exatamente para as pessoas se defenderem por conta disso. A gente sabe que as bases de dados, né, têm suas inconsistências às vezes. E aí a pessoa pode apresentar, por exemplo, se a gente alegar dentro do sistema que o indeferimento foi por conta que ela estava trabalhando de carteira assinada na época, sendo que pode acontecer, igual você falou, da pessoa ter sido demitida e a carteira ter ficado contando aquele período. Mas a pessoa pode apresentar para a gente, falar assim, olha, minha carteira está aqui, eu não estava trabalhando, eu recebi devidamente, sim. Então, assim, um dos critérios que a gente mais tem é que essa questão de benefícios concomitantemente, pessoas que eram pensionistas, que recebiam o BPC, outros auxílios, né, junto com o auxílio emergencial, que não era permitido na época. Tem essas pessoas que estavam trabalhando com emprego formal e recebendo o auxílio emergencial, como o próprio nome do auxílio diz, né, foi um auxílio emergencial à época, foi feita de forma emergencial, então não teve um tempo hábil para fazer a apuração de todos os pré-requisitos. Então, tinha, muitas pessoas fizeram o pedido do auxílio pelo aplicativo da Caixa, e lá ela prestava as próprias informações da sua atual situação no ano de 2019, 2020, né? Então, assim, as pessoas que têm renda superior, teve muita gente que acabou caindo na malha fina na época da Receita Federal, porque recebiam a renda superior na declaração de imposto de renda. São os maiores critérios, né, que a gente teve para essa questão de elegibilidade e que hoje é a questão de indeferimento.
Raquel, e com relação àquelas pessoas que, por exemplo, não receberam a notificação, dá para consultar nesse endereço que você acabou de falar, né? Por exemplo, foram feitas essas notificações a partir de março, mas eu não recebi, por exemplo. Tipo assim, outra pessoa não pode ter recebido também, mas tem como consultar. Né? Aqui a gente está trazendo essa informação. Tem como consultar se a sua situação está ok, se você recebeu o auxílio emergencial, confere se você não estava entre os que estava recebendo de forma irregular, né? sem fazer jus mesmo, né, ao benefício. Então, confere, porque tem um parcelamento aí, tem como pagar de forma bem parcelada em várias vezes, né, no cartão, inclusive, é possível fazer isso. E para deixar claro, quem recebeu o auxílio emergencial dentro das regras, não vai ser preciso fazer essa devolução, né?
Rita, até para falar assim, o órgão de controle apontou mais de 3 milhões de pessoas para a gente fazer essa cobrança, né? Essa ação de ressarcimento.
É muita gente, viu?
É muita gente. E aí a gente fez todo esse batimento, a gente fez toda essa questão de elegibilidade que a gente chegou até 180 mil pessoas. Então, por aí você consegue imaginar do quanto que a gente tirou, né? Pessoas que estão no cadastro único, pessoas que receberam um valor inferior a R$1.800, não estão na ação de notificação. Então, assim, são pessoas que estão lá dentro que a gente encontrou hoje, no ano de 2025, que tem a capacidade de fazer o pagamento, né? E, assim, teve as notificações, claro, por meio digital, mas o que tem um amparo mesmo é a notificação publicada no edital, no Diário Oficial da União, que está lá o seu CPF, né, de forma tarjada, claro, o seu nome. Você pode pesquisar lá, claro. O nome, CPF tá tarjado, não tem como identificar pelo CPF, até pela conta da legislação de proteção de dados, mas acredito que seja a forma mais fácil, além de você entrar no sistema VGE. Quem não recebeu o auxílio indevidamente, ou sequer recebeu o auxílio, mas tem a curiosidade de entrar no sistema, você entrar lá, vai estar lá que a sua situação está regular, você não tem nada, você não está não tem nada a prestar no sistema, e quem não está com a situação entra lá e verifica. Então, assim, embora tenha os meios de notificações, eu sempre recomendo, né, a questão de entrar no sistema para ver a sua atual situação e ressaltar que os prazos passou a contar da publicação do edital do dia 26 de março, né? E aí é importante que as pessoas entrem, vejam e consultem a sua atual situação.
Olha, Raquel, nós agradecemos a sua participação aqui no nosso jornal. Tem algo mais que você gostaria de destacar? Uma coisa que me vem em mente, sabe o que é? É que, às vezes, as regras ali do auxílio emergencial, que numa casa, quantas pessoas poderiam receber esse auxílio?
Porque era renda per capita.
Renda per, né, capita.
Isso, de um salário mínimo por pessoa, de até 2 salários mínimos por pessoa e de até 3 salários mínimos por família. Ali, por pessoa da família.
Entendi. Então, fica aí registrado, né, nessa nossa conversa com a Raquel Araújo, ela falando sobre essa devolução que as famílias acrianas vão precisar fazer. Não são todas, viu, gente? Aquelas que receberam o auxílio emergencial de forma indevida, e se você não sabe se estava recebendo de forma indevida ou não, consulta lá no portal vejae.gov. Né? Ou então coloca no Google lá, veja aí, que vai ser facinho de você consultar e conferir se a situação está regular ou irregular. Raquel, muito obrigada pelos esclarecimentos. Bom dia para você. Né? Uma ótima terça-feira.
Para você também, obrigada.